Oi, eu sou o Zé.
Oi, aqui é a Beck.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. É isso aí, gente. Saímos da caverna e retornamos depois de sei lá quantos meses.
Quase 3 meses.
Por aí. Era eu ficando doente, era a Beck ficando doente, era a gente tendo crise emocional. Enfim, foi tudo alternado e tudo programado pra gente se fuder durante esse tempo todinho.
Olha, era, se não era Zé doente ou surtando, era eu. Porque eu passei 2 meses doente. Eu achei que eu ia de base, assim, ó. Deu tudo certo, tamo viva, tamo aqui, tamo bem do psicológico? Jamais, mas tamo aqui.
E, inclusive, estou eu neste momento querendo gripar mais uma vez, porque a doença não quer me deixar de jeito nenhum. Oh, ai.
Eu tirei a bronquite na base da porrada. Brincadeira, não foi na base da porrada, não. Foi na base de implorando mesmo. Já tava de joelho no chão. Eu digo, Deus, tu não existe mais. Eu vou orar aqui pra ti pra ver se tu tira essa bronquite de mim. Porque, putz, mais de um mês de bronquite é sacanagem demais. E a gata sem respirar. Eu adoro.
Realmente complicou, né? Mas é isso, gente. Não iríamos deixar vocês sem episódio deste podcast Bissexy e Uau, no mês Bissexy e Uau, né?
Eu sei que vocês temeram, que vocês estavam muito ansiosos para ver as nossas vozes esse mês, saber o que, que a gente ia trazer, assim, mas as doenças e os problemas nos impediram. Eu acho que tem aí, ó, bifobia rolando solta. Sabe, essas doenças, essas coisas, elas são o quê? Bifóbicas, elas estavam aqui impedindo o Bisão, mas a gente foi mais forte e agora vai sair esse episódio do Bisão pra vocês aí, ó, terem hoje, pelo menos hoje, esse momento de paz na vida de vocês, ouvindo o Bisão.
É isso mesmo. Enfim, como voltamos agora, a gente também quer dar um alô, um cheiro bem gostoso pra todo mundo que tá lá no grupo da Manada Alada, debatendo e conversando várias coisas, principalmente para Fernando e para Luiz, que continuam apoiando esse podcast que voa para longe e além, que agora, minha gente, infelizmente, é o único podcast que fala sobre bissexualidade neste Brasil.
Pois é, gente. Então, assim, como vocês podem ver, né, tipo, doente, problemas psicológicos, problemas pessoais, e ajudaria muito a gente se vocês pudessem apoiar a gente de alguma forma, né, pra poder ajudar a gente a ficar mantendo o Bisão e melhorar sempre a qualidade, conseguir manter os episódios, porque fica muito complicado, sabe, quando a gente adoece, a gente conseguir manter algum tipo de constância. E eu já tenho uma saúde assim, ó, top, top, top.
De milhões. Gente,
de milhões, assim, ó. Saúde de milhões. Né? Hoje mesmo tava fazendo um monte de exame de sangue. Ontem já fui médico, já fui assim, tô fazendo tanta coisa de rotina, gente. E assim, tá pesado, que é pra garantir, né? Então, assim, apoia o Bisão pra poder eu continuar pagando meu plano de saúde.
E depois do momento de desabafo, tanto meio e de back, finalmente, com o retorno, a gente só reforça, já que Beck puxou, que o Bisão Voador tem financiamento coletivo lá no apoia.se/bisãopodcast. E vocês podem apoiar da forma que puderem também, assim como divulgando esse podcast no seu Instagram, no Twitter, no WhatsApp, de boca mesmo, falando com as suas amizades, com sua família, enfim, da forma que vocês puderem. Mas neste retorno, para abrir com chave de ouro, a gente volta falando de bissexuais. E escolhemos João Vitor România Balbino, que nasceu em Américo Brasiliense no dia 3 de novembro de 1994. Ele é mais conhecido pelo nome artístico que é João, um cantor e compositor brasileiro. O apelido João veio de sua irmã, que o chamava por esse nome desde que eram crianças. João foi criado em uma família que fala abertamente sobre sentimentos, o que o cantor considera como um dos fatores responsáveis pelo tom sentimental de suas composições.
E aí, durante a sua infância, ele possuía referências artísticas, né? Tipo a Marisa Monte, o Cazuza, que influenciaram ele, né, a mostrar o seu talento em apresentações no teatro da escola. Resolveu fazer aulas de instrumentos, tipo violão, teclado, flauta, né? Porque a gente sabe que a artista tem que fazer umas 500 coisas ao mesmo tempo, né? Pra poder ser artista. E aí, depois ele começou a compor, ele começou a produzir sozinho, né? E aí, tudo isso dentro do quartinho dele, lá no interior de São Paulo, até que aos 17 anos... Ele se mudou para a cidade de São Paulo para poder ele fazer faculdade de publicidade e propaganda na Universidade de São Paulo, né, a conhecida USP. Só que aí, como um bom artista, ele desistiu, né, da faculdade para poder seguir a carreira musical. E aí, como todo início, né, da carreira de músico, ele começou lá embaixo, a menos que você já tivesse pais famosos, né? Então, ele começou lá embaixo, cantando em bar, karaokê, tudo isso para tentar angariar algum tipo de dinheiro e ele poder viver da arte, né? Da arte que a natureza deu a ele.
Inclusive, é por conta da USP que resgataram um meme de João bem afeminado, bem menininha, num DA, eu acho tudo. Mas enfim, seguindo. O incentivo de iniciar uma carreira profissional na música veio dos amigos dele, que são Pedro e Renan, que ajudaram o cantor a fazer vídeos para o YouTube. E aí, numa entrevista, ele disse que o bullying que ele sofria na escola foi o motivo decisivo para que ele se tornasse cantor.
Olha, o João, ele foi aquele. Ó, tentaram me derrubar, mas esqueceram que eu já estava no chão. E aí, ele começou a postar os vídeos dele no YouTube, né? Obviamente, começou, como muita gente também começa, que é cantando covers de canções populares. Isso em 2016. E aí, com isso, ele chamou a atenção de produtores musicais. No caso, foi o Pedro Dash e o Marcelinho Ferraz. E aí, o João assinou o contrato com a Head Media, que é o selo da Universal Music Group.
E aí, lá para 2016, no finalzinho, perto de novembro, ele lançou o single de estreia dele, que foi o Dança Pra Mim, com Pedro. E em fevereiro de 2017, ele participou do remix Medo Bobo. Ainda em 2017, lançou os singles Ressaca e Álcool. E os videoclipes dele foram dirigidos por Gabriel Dietrich. Dezembro de 2017, ele chegou a participar de So Love, que é uma canção de Secrete e Bochecha. E em janeiro de 2018, ele lançou o primeiro EP, que continha 4 remixes de Zebu, Gold Cash, Ecologic e Secrete para Ressaca, a música de João, no caso.
Né? Eu acho ótimo aí esse monte de nome assim, que eles ficam pegando as coisas assim, os nomes em inglês, né, para parecer descolado e tal, sendo que a gente tem tanta coisa legal aqui no Brasil. Enfim. E aí, em 17 de janeiro de 2018, bem específica a gata, foi que ele lançou Imaturo. E aí, em 23 de janeiro, ele fez um videoclipe para essa música, né, que foi dirigido por Pedro Toffoli, e aí alcançou o primeiro lugar da lista Viral Brasil do Spotify e recebeu o certificado de diamante. Isso no Brasil, tá, galera. E aí, em fevereiro desse mesmo ano, ele apareceu em Collab, que foi um projeto da banda Jota Quest, na faixa Amor Maior. E aí, em junho de 2018, tudo mesmo ano, ele lançou o seu primeiro EP, intitulado Primeiro Acústico. E aí, quando foi em 14 de agosto de 2018, João lançou Vou Morrer Sozinho, como o primeiro single do seu álbum de estreia, Lobos.
E se você chegou até aqui, minha gente, não esquece de avaliar esse podcast na sua plataforma predileta, das 5 estrelinhas, favorita, compartilha, comenta, manda cheiro, Enfim, fala com a gente e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E, aliás, a gente falou lá no começo do grupo da Manada Alada, então não esquece de entrar no grupo clicando no link que está aí na descrição do episódio. Seguindo, então... Lobos, o primeiro álbum de João, foi lançado no dia 17 de agosto de 2018. E aí, no dia 13 de dezembro de 2018, Me Beija Com Raiva foi lançada como o segundo e último single do álbum. A turnê Lobos durou de setembro de 2018 até junho de 2019. E no MTV Millennial Awards de 2018, João venceu na categoria Presta Atenção. No Prêmio Jovem Brasileiro 2018, João foi indicado em Melhor Cantor e a Rolling Stone Brasil colocou Lobos no número 49 em sua lista dos 50 melhores discos nacionais de 2018, escrevendo. Na íntegra, né? O pop nacional está muitíssimo bem servido. Com Lobos, João sofre de amor enquanto desliza sobre beats, sintetizadores e bases que convidam à dança e fazem os olhos se encherem de lágrimas.
Pois é, manada. Em fevereiro de 2019, o artista, né, afirmou que lançaria seu segundo álbum ainda naquele ano. E aí, quando foi em abril, João e Malia lançaram Dilema, de escuta, que foi o álbum de estreia de Malia. E aí, quando foi em maio, ainda em 2019, João participou de A Boba Fui Eu, que foi uma canção do álbum ao vivo e terceiro álbum de estúdio de Ludmilla, Hello Mundo. E aí, ainda nesse mês, ele participou da canção Andar Sozinho, do segundo álbum de Lagum, Coisas da Geração, e em junho, João apareceu no São João da Thay, organizado pela influenciadora digital brasileira Tainara OG. E ainda no mesmo mês, gente, 2019, assim, ó, no mesmo mês ele lançou um projeto audiovisual da turnê Lobos. E aí ele foi indicado em duas categorias no MTV Millennial Awards 2019, ou seja, Arrasa no Style, e seu single Me Beija Com Raiva, sendo indicado para Clipe do Ano.
E aí, em junho de 2019, João lançou o single Louquinho, inicialmente destinado como primeiro single do segundo álbum dele. E aí ele revelou oficialmente o título do segundo álbum de estúdio, Anti-Herói, em outubro de 2019. No mesmo mês, ele lançou Enquanto Me Beija como primeiro single do álbum. Lembrando que Anti-Herói foi lançado no dia 10 de outubro de 2019. Então ele fez um bom corre, tipo, ele disse, ai, vai ser esse o nome. E de repente ele fez, ai, lancei. E aí no Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2019, João foi indicado em Fiat Argo Experimente. Em novembro de 2019, Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor foi lançada como segundo single do álbum. E no Prêmio Contigo Online 2019, ele foi indicado em Revelação Musical.
A turnê Anti-Herói durou de outubro de 2019 a fevereiro de 2020. E aí, quando foi nesse ano, 2020 no caso, em abril, João se apresentou em um show ao vivo no YouTube, onde ele cantou várias canções. Várias. Quando foi em maio de 2020, João e Ivete Sangalo, né, a mamacita Sangalo, lançaram Me Liga. Quando foi em junho de 2020, o João participou de Dúvida, canção do quarto álbum de estúdio de Vitor Clay, A Bolha. Aí, em julho de 2020, João lançou um álbum ao vivo, Turnê Anti-Herói, ao vivo. E em setembro de 2020, João se apresentou no Menos 30 Fest, projeto organizado pela Globo para promover a educação empreendedora. E em novembro, ele apresentou um tributo a Cazuza no Prêmio Multishow de Música Brasileira 2020. E também apresentou Vou Morrer Sozinho e Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor. Oh, oh, oh.
Lembrando que o crescimento dele tem muita relação com a pandemia. Então, por mais que as coisas estivessem fechadas, ele conseguiu graças a um marketing muito bom, subir e subir e subir e subir. E aí, em 24 de fevereiro de 2021, ele lançou Coringa como o primeiro single do terceiro álbum de estúdio dele, o Pirata. Uma semana depois, ele lançou Amor Pirata como single promocional. O álbum Pirata foi lançado somente em 19 de outubro de 2021 e o segundo single do álbum, Não Te Amo, foi lançado em conjunto com o álbum. Já em novembro de 2021, Luísa Sonza e João lançaram Fugitivos juntos, que está lá no segundo álbum de estúdio de Luísa Sonza, o Doce 22. Em 16 de novembro, ainda de 2021, João se apresentou em um show ao vivo no TikTok, onde cantou várias canções de Pirata, assim como alguns singles anteriores, como Me Beija com Raiva, Imaturo e Essa Eu Fiz Pelo Nosso Amor. Já em fevereiro de 2022, Idiota foi lançada como o terceiro single de Pirata, com um vídeo musical de acompanhamento dirigido por Pedro Toffoli.
Aí fica tocando: eu vou te amar como um idiota ama, vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama. É. Aí, em apoio à Pirata, João embarcou em sua turnê Pirata, que começou em março de 2022, com datas previstas até agosto. E aí, no dia 5 de abril de 2022, ele foi o ato de abertura do show da banda Maroon 5, no Allianz Parque, tocando para mais de 45 mil pessoas. E foi a primeira vez que ele se apresentou em um estádio. E aí, quando foi o quarto álbum dele, né? Ele lançou relativamente recente, né? Que foi o Super, em 14 de agosto de 2023.
E aí, como a gente fala de muitas pessoas da comunidade aqui, não só bissexuais, mas como é setembro, logicamente a gente ia trazer um bissexual aqui, né? Então a sexualidade de João tem sido objeto de especulação desde o início da carreira dele. Em novembro de 2020, durante uma entrevista para a revista Quem, João revelou que não se rotula. Ele disse o seguinte: nunca senti uma necessidade de restringir o gênero da pessoa com qual eu fosse me relacionar ou escolher um nome para isso. Minha sexualidade não está aberta a debate nesse sentido, de ser isso ou aquilo. E aí, em agosto de 2021, ele só disse: ah, gente, eu sou bissexual.
A gente vê aí, né, a bissexual cansadíssima das pessoas perguntando: qual é a sua sexualidade? Qual é a sua sexualidade? Qual é a sua sexualidade? Diga logo o que, que você é. E aí ele falou: gente, eu sou bissexual, pelo amor de Deus. Se vocês não entenderam aqui, ó, pela descrição, bate, ó, bate. E aí, bem, bem recentemente, né, que teve a gravação do clipe Milambe, que teve a participação de João Guilherme, e aí o João recebeu várias críticas. E aí, o que foram as críticas, né? Porque o gatinho não podia expressar a sexualidade dele. Ai, que absurdo, né? E aí, em uma entrevista à revista Quem, o João pegou e falou, né? Ele disse assim: todo mundo tem a oportunidade de expressar a própria sexualidade nos clipes. Muita gente acha que é só para chamar atenção, mas não é. Assim como o cantor hétero que só coloca mulher, é só eu expressando a minha sexualidade de uma forma natural. E aí, assim, né? Eu acho muito engraçado porque, justamente, cantor hétero, principalmente você vai ver alguns clipes, é sempre ele tem que estar lá agarrando uma mulher, porque todo mundo sabe que o quê? Para você ser uma pessoa poderosa, no caso, né, o homem, é por isso que a mulher nunca vai poder ser poderosa, você tem que ter mulheres, dinheiro e carros. E isso fica nos clipes musicais de muito homem, né, das héteras. E aí chega uma LGBT, expressa a sua sexualidade ali de uma forma nem um pouco parecida com a desse povo, né, não sendo de uma forma agressiva, nem diminuindo ninguém, nem nada, e aí o pessoal vai reclamar, porque que absurdo, né?
Mas esse texto dele falando, né, explicando: ah, porque eu tô expressando do jeito que eu quero expressar e foda-se. é muito massa da gente refletir como para algumas outras pessoas, e nem precisa ser o homem hétero mesmo, mas para muitas outras pessoas vai ser aceito porque vai ser feita para o homem hétero. É tipo Anitta, que é bissexual e que pode acabar fazendo um clipe como ela fez no Kisses, que ela beija um zilhão de pessoas de vários gêneros. E tipo, foda-se, tô beijando todo mundo. E aí vão achar ótimo porque tem mulher beijando mulher. E isso para o homem hétero é uma delícia, porque pega no fetiche dele. E em contrapartida tem gente hétero que faz o serviço também para procurar os homens hétero para bater um punhetaço, inclusive, pro clipe que tá rolando, que foi o caso do clipe de Marina Sena com Juliette, que elas ficam lá praticamente colando um velcro pesadíssimo e todo mundo achou a maior delícia, que eram duas mulheres hétero fingindo quase um sexo entre mulheres, um sexo sáfico. E como é fetiche para homem, tranquilo, maravilhoso. Agora, um cara não pode ser um lambido por outro, tá ligado?
É isso, tipo, desde que você é símbolo de fetiche, tá tudo certo. Quando você não tá servindo de fetiche, então, não, você tá fazendo errado. É, no caso, né, da gente que é bissexual, não só você tá sendo errado, como é uma fase, como você é indeciso, você não consegue decidir nada na sua vida, sabe? Coisa assim que eu já ouvi, né? Tipo, ah, não sabe nem, consegue nem decidir uma coisa só na sua vida, não consegue nem decidir o tipo de pessoa que você quer namorar, não quer decidir as pessoas que você, sabe, fica aí confuso e tudo mais, a partir do momento que eu não tava servindo de fetiche pra sexualizar, pra virar fetiche, pra ser alguma coisa assim, muitas vezes ainda acaba sendo meio que aceito, porque é, mulheres podem demonstrar afeto umas pelas outras, ou elas podem fingir, né, que estão se pegando, que é... tá tudo certo.
E é isso, minha gente. Nós, bissexuais, estamos cansados. Ai! E é por isso que deixem a gente em paz, pelo amor de Deus, que tá feio, já deu. Enfim, vão catar o que fazer, porque se a gente diz que é bissexual, vocês têm que aceitar, colocar o rabinho entre as pernas e ir pro canto de vocês, e ponto, acabou. Ninguém tem que ficar comprovando pra vocês que é ou que não é, não. Se vocês dizem que são gays, se vocês dizem que são lésbicas, e a galera aceita, assim como vocês dizem que são hétero e a galera aceita, aceitem também uma pessoa dizer que é bi, que é pan, que é qualquer coisa que não seja monossexual, por favor. É simples.
É só aceitar, gente. Simplesmente é só isso, gente. É só você aceitar a pessoa.
Então, gente, um beijo pra vocês. Vamos de Bi-Fi?
Vamos de Bi-Fi.
Eu tenho duas indicações, mi pueblo. A primeira indicação é o Drag Race Brasil, que está rolando no Prime, não, minha gente. Está rolando na Paramount Plus. Ai! A louca, no Prime foi outra coisa. Mas está rolando no Paramount Plus e também nos sites aí que vocês sabem que tem, que eu não vou dizer os nomes, não. Está muito maravilhoso. Tá muito bom ver drag brasileira arrasando, tirando onda. E tá melhor ainda ver drag queen apresentando, porque ela tira muita onda. Matamos a holograma. A segunda indicação, corre aí rapidão pro Instagram da Frente Bissexual Brasileira. É só digitar Frente Bissexual Brasileira lá mesmo que vocês vão encontrar. E vai ver nos posts lá fixados sobre o projeto de lei que está em tramitação, né, que foi enviado para ser debatido na Câmara, que fala sobre o Dia Nacional do Orgulho Bissexual, que está sendo programado para o dia 26 de setembro. E antes que vocês venham reclamar porque é outra data e achar que a gente vai perder com isso, ou que a gente vai fazer alguma coisa, qualquer blá, 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 blá. Gente, historicamente, os movimentos sociais brasileiros reivindicam datas quando algo histórico acontece. E no dia 26 de setembro, algo histórico aconteceu para o movimento bissexual brasileiro, que foi o Festival Bimais, que ocorreu em setembro de 2020, especificamente no dia 26 de setembro de 2020. E esse festival foi feito online durante 9 horas, ou seja, um dia inteiro online, com um bissexual do Brasil inteiro, falando, cantando, apresentando, fazendo tudo que vocês imaginarem. Isso está disponível também no YouTube da Frente Bissexual Brasileira, e qualquer pessoa pode ir lá conferir. E a data 23 de setembro continuará sendo o Dia da Visibilidade e do Orgulho Bissexual internacionalmente, tá, gente? Porque no dia 23 aconteceu algo também importantíssimo que virou uma data internacional, blá, blá, blá. Mas a gente também pode reivindicar momentos históricos no nosso país, como aconteceu com o movimento lésbico, como aconteceu com o movimento trans, como aconteceu com o movimento não binário. Então, minha gente, pare de encher o saco. E vão lá no Instagram da Frente Bissexual Brasileira. E assistam Drag Race Brasil.
É isso aí. Falando em bissexual, eu vou indicar 2 livros de autoras bissexuais, tá? Um deles sáfico e o outro de poesias, porque a gente também é feito de uma literatura diferenciada, né? O primeiro é o livro de poesias de uma pessoa queridíssima pela gente, a Ana Carolina Ribeiro. O livro dela de poesias se chama Lua em Escorpião, Versos sobre Desejos Profundos, que é basicamente assim, várias poesias, né, poemas e tal, bem pessoais dela, falando sobre desejos pessoais, coisas da vida, sabe, pensamentos profundos, sexualidade. É muito legal o livro dela, eu gostei bastante. E aí vocês podem adquirir indo no Instagram dela, falando diretamente com ela, né, que o arroba dela é arroba Ana, com 2 N's, Caribe Maravilhosa. E ela não tem só esse texto, gente, ela tem, na verdade, também livrinhos aquileanos, sabe, ela tem alguns trabalhos aí já feitos que são maravilhosos. Tem o Cadê as Namoradinhas Guilherme, eu acho.
Isso, é um conto de Natal e é ótimo.
Isso, e tem o mais recente dela, que é o Emprestado, que esse eu revisei também. Revisei também não, né? Esse eu revisei.
Tá, eu vi aqui.
Que é muito fofinho, é de descoberta, né? Da sexualidade e tudo mais, de 2 boizinhos. Muito fofo mesmo. E aí a segunda indicação é o livro da Vanessa Freitas, Até o Amanhecer. É um livro sáfico de uma sereia que ela vai passar o carnaval como humana, porque ela tem muita, muita curiosidade. E aí ela vai para a praia do Rio de Janeiro, que é de onde a Vanessa é. E aí ela vai para essa praia do Rio de Janeiro e lá ela conhece uma mulher incrível que vai mostrando para ela várias coisas da vida, várias coisas que ela não conhece. E, gente, o livro é engraçadíssimo. Porque a protagonista, ela é aquela sereia perdidíssima, sabe? Então ela vai vendo, tipo, ela sai do mar peladíssima, só pra vocês terem uma noçãozinha, ela sai do mar peladíssima e tá lá aquela praia lotada, né? Carnaval, Rio de Janeiro, lotada, e ela pelada, e ela, ué, por que que tá todo mundo me encarando? Qual é o problema desse povo? Só pra vocês terem aquela noção, né? Tipo, ela sai do mar, tá lá no raso, e aí ela vai olhar as coisas dela e ela percebe que ela tem um negócio entre as pernas dela, ela não sabe o que é aquilo. E aí ela fica olhando, assim, a galera da praia olhando pra ela, ela olhando e as pessoas vendo o que ela tava vendo. E ela não tem constrangimento, porque pra ela aquilo não é um órgão sexual, aquilo é um negócio que ela tem. Que ela fica, ok, eu tenho esse negócio aqui, aparentemente as pessoas estão um pouco constrangidas, mas tudo bem, mas ela não fica nem um pouco constrangida em ficar olhando e ficar cutucando e tentando descobrir o que diabo é isso. Sério, muito bom. Se vocês quiserem até inclusive falar com ela, conhecer ela, o arroba dela é escrevanessa. E assim, uma fofa. É, como é? Diva acessível, entendeu? É isso.
E é isso, pessoal. De resto, vocês já sabem, o Bisão Podcast tá por aí, por todas as redes sociais, como Bisão Podcast, a louca. E vocês sempre podem encontrar as minhas redes e a Gibeck por lá também. Mandem cheiro, comentem conosco, falem o que vocês querem ouvir também, escolham algum tema, enfim, a gente sempre está abertos a discutir e hablar bastante neste podcast. E nos encontramos por aí, neste mesmo bate-local, a qualquer momento. Um cheiro, galera. Fui!
Tchau! Até a próxima!